Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara até às 11 da manhã.
Hay días en que vivo de castigo.
Aliás, estamos aqui todos os sábados de 9 às 11. Eu e Carol Cristão levando para você o Feijoada Completa. E o Edson Júnior e Carol Cristão levando esse programa para você com informação e muita música também, coisas aí interessantes, né? Hoje a gente ouvindo um disco bem difícil, bem rarinho. É um disco do Donato Poveda. E olha, vocês vão se surpreender no final desse programa, porque muita gente, aliás, todo mundo conhece Donato Poveda, mas não sabe. E nós vamos saber no final quem é esse sujeito. Mas, né, a gente já falou muito dele, né, falando de Cuba e etc, mas nós vamos falar mais até o final do programa, você vai saber quem é esse cara, porque vai ter uma música lá no final que você vai se surpreender. Bom, nós estamos aí com o programa todo sábado de 9 às 11, você pode mandar e-mail pra gente participar. Nosso e-mail feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. E a gente tá ouvindo aí a canção chamada Buscando Ciudades Donde Amar.
Transparente sol, e a la par me voy, de prados y cielos, florezco en la infancia de cada mañana.
E agora vamos saber o que de importante aconteceu no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, mais uma vez aqui no Por Dentro del Plenário. Nós estamos muito espanhóis nesse programa de hoje.
Eu ouvi. Tudo bom, Edson?
Tudo
Carol?
Bom?
Tudo bom, Paula.
Tudo jóia.
Tudo ótimo.
Tranquilo. Medida provisória que fala sobre capital estrangeiro nas companhias aéreas.
É isso mesmo.
É isso?
A gente está numa semana, a gente teve uma semana mais curta dentro do plenário. Essa próxima semana também vai ser mais curta, com sessões de votação só na segunda, já para o final da tarde, início da noite, e na terça-feira começando de manhã, terminando aí no início da tarde. Por que isso? Porque esse final de junho é época de festa junina, e aí, principalmente no Nordeste, ano eleitoral, os deputados que são do Nordeste principalmente voltam para as bases para participar de todo esse período que é considerado importante ali nas bases. E aí acabou que essas duas semanas, elas estão encurtadas. E foi só essa aprovação dessa medida provisória, que ainda assim acabou rendendo bastante polêmica, mas acabou aprovada. A medida provisória, ela aumenta o limite de capital estrangeiro com direito a voto dentro das empresas aéreas brasileiras. Originalmente, conforme essa MP ideia do governo Dilma Rousseff, né, da presidente afastada, ela previa um aumento de 20% para 49%. Só que ali na hora foi apresentada uma emenda que acabou sendo aprovada, uma modificação, ampliando ainda mais essa possibilidade de capital estrangeiro, que agora, com esse texto aprovado, que ainda precisa passar pelo Senado, claro, pode chegar a 100%. E aí foi exatamente esse ponto que acabou dividindo bastante os deputados, partidos como PT, PCdoB, PSOL, acusando o atual governo de entreguismo por colocar até essa possibilidade de controle por parte de empresas estrangeiras das companhias nacionais, e por outro lado, a base aliada ao governo de Michel Temer, dizendo que essa ideia da maioria nacional, ela está ultrapassada, que enfim, o momento econômico é outro aí. Depende da visão de cada um dos nossos ouvintes para saber com quem concorda, né?
Uhum.
E aí foram feitos outros acréscimos, outras mudanças. Por exemplo, foram duas emendas que foram aprovadas, uma prevendo a necessidade de companhias aéreas reservarem até 20% dos voos para aeroportos regionais. Por quê? Porque são justamente os que sofrem com a falta de interesse das companhias aéreas em colocar voos ali. Então tem essa previsão de até 20%. E a outra, emenda aprovada, prevê que donos de áreas particulares que sejam localizadas ali adjacentes, nas proximidades dos aeroportos, podem ter acesso às pistas de pouso e decolagem desde que faça convênio com a administradora do aeroporto. É, um outro ponto só para a gente encerrar.
Nesse
um outro...
caso, para usar como pista particular?
Usar como pista particular, mediante convênio.
Uhum.
E aí, só um outro ponto que também faz parte do centro ali da medida provisória, são medidas com o objetivo, muda uma tarifa, passa um dinheiro arrecadado de uma tarifa para outra, enfim, o objetivo é reequilibrar, garantir mais dinheiro para a Infraero, sem precisar reajustar a tarifa paga pelos passageiros. Então, é feito ali um realocamento desses recursos e o objetivo é justamente conseguir reequilibrar a Infraero. São os principais pontos aí dessa medida que vai agora ser analisada ainda pelos senadores, pelo Senado Federal.
Maravilha. Então, quer dizer que essa semana só... E qual que é a previsão para essa semana agora? Tem alguma pauta? O que está na pauta agora, Paula?
Olha, para essa próxima semana, a previsão é também só de mais uma medida provisória. É uma medida provisória que trata, é importante para as Olimpíadas, trata de doping. Do controle do doping, enfim, durante as Olimpíadas. E aí, aquele outro assunto polêmico que estava sendo esperado, que é a questão da gestão dos fundos de pensão, né? Que muda a regra, muda a regra para a formação dos conselhos dentro dos fundos de pensão, ela ficou, por conta dessas semanas mais curtas, acabou ficando para julho, para o início de julho.
Antes do recesso, portanto.
Exatamente.
Muito bem, Paula. Então, explodindo o plenário mais curtinho, porque o plenário também foi mais curtinho. E na semana que vem a gente vai falar se deu polêmica, se não deu polêmica, o que foi discutido aí a respeito dessa questão do doping nas Olimpíadas, que é uma coisa importantíssima até para, né, para disciplinar esse aspecto na realização dos jogos. Paula Bittar, mais uma vez participando com a gente do Por Dentro do Plenário. Obrigadíssimo, querida. Até a próxima semana.
Imagina, um abraço para vocês.
Um abraço. Tá aí a participação da Paula Bittar com a gente. Agora a Carol vai trazer quais são os outros destaques, porque óbvio, né? Ainda tem projeto sendo tramitando na casa, tem comissão, tem opção de coisa bacana. E a Carol vai trazer, a Carol Cristão traz agora para você quais são os destaques desta semana.
Um projeto de lei que pretende assegurar maior proteção para crianças e adolescentes vítimas de violência pode ser votado na próxima semana na Câmara. A proposta da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, prevê a adoção de mecanismos para prevenir a violência, como a criação de órgãos especializados em crimes contra criança e adolescente e a gravação dos depoimentos com apoio profissional e psicológico. O objetivo é evitar que a vítima tenha seu sofrimento prolongado por causa das formas de tomada de depoimento usadas atualmente, que infelizmente a gente teve um caso feio no nosso país, triste, que trouxe isso, né?
Com certeza. Complicado.
O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, acusa os grandes bancos brasileiros de cobrarem altas taxas de serviço. Ele destaca que o setor financeiro e o agrícola foram os únicos que cresceram no ano passado durante a crise. A audiência pública, pedida pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade do Sergipe, faz parte de uma série de debates com temas vinculados ao desenvolvimento econômico brasileiro. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, informou que os 5 maiores bancos brasileiros somaram um lucro líquido de 60 bilhões de reais em 2014, Edson. Bilhões!
Né? Durma-se com um barulho desses.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou uma proposta para reduzir o desperdício de alimentos. O projeto de lei obriga os comerciantes, produtores rurais e outros geradores de resíduos alimentares a adotarem práticas de manejo e conservação. Para evitar desperdício, esses excedentes e resíduos deverão ser destinados prioritariamente para alimentação humana, alimentação animal, compostagem e produção de energia. O projeto prevê a criação de bancos de alimentos e do Sistema Nacional de Oferta de Alimentos para intermediar a distribuição. No Brasil, calcula-se em 26 milhões de toneladas a quantidade de alimento perdida nesses processos.
Gente, e olha, é um país que tem ainda uma grande quantidade de pessoas passando fome, literalmente, né? Há que se pensar muito nisso aí.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou projeto de lei que garante às pessoas que contratam seguro para o carro o direito de escolher a oficina que quiserem em caso de necessidade de reparo. Se virar lei, a proposta vai acabar com a lista de oficinas credenciadas das seguradoras e permitir que o conserto seja feito até mesmo nas concessionárias, em geral mais caras do que as demais. Segundo o autor do projeto, deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, que é corretor de seguros, essa lista deveria ser apenas uma facilidade para o consumidor, não um fator de limitação de opções. Frente em defesa da EBC e da comunicação pública, apela aos deputados para conter as ameaças de desmonte da empresa. As recentes polêmicas em torno da empresa criada para gerir a Agência Brasil e várias emissoras, como a TV Brasil e a Rádio Nacional, foram debatidas em audiência conjunta de três comissões da Câmara nessa semana.
Pois é, e esse é o assunto do nosso próximo quadro.
No corredor das comissões.
No corredor das comissões, José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, o Zeca Botafoguense. Como é que vai, meu querido?
Olá, Edson. Olá, Carol.
Tudo bom?
Tudo jóia.
Tranquilo. Zeca, enfim, como foi esse debate? Foram três comissões que, né, se juntaram aí para fazer essa audiência discutindo a questão da EBC, que virou polêmica tremenda nas duas últimas semanas, três últimas semanas, por conta dessa história, né, de ter sido afastado o presidente. O Supremo mandou que ele fosse reintegrado porque há um estatuto da EBC que determina que o presidente tem mandato, né? E depois disso houve muita discussão, tem havido muita discussão, enfim, em torno dessa questão da TV pública, da rádio pública, e especialmente no caso específico da Empresa Brasil de Comunicações. O que se discutiu exatamente nessa audiência, Zeca?
Ah, exatamente todos esses assuntos aí que para essa frente que defende a comunicação pública e a própria EBC são assuntos que podem causar o desmonte dessa Empresa Brasil de Comunicação, que foi criada para gerir aí várias emissoras, como a TV Brasil. Muita gente acha que é apenas a TV Brasil, não, mas são várias emissoras. A TV Brasil é apenas um dos braços da EBC. Tem também a NBR. A NBR, sim, é uma emissora de TV governamental que está lá para exibir o que a presidente ou o presidente da República de plantão está fazendo. Mas a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Agência Brasil, o Portal de Notícias, todas essas emissoras e ações de comunicação pública passam por ampla discussão por meio de um conselho curador formado por representantes da sociedade civil. Tem representante dos indígenas, dos quilombolas, dos movimentos de favela, dos LGBTs e tudo isso, para tentar garantir uma programação mais democrática possível, né? Eles, inclusive, dão opiniões para a gestão dessa Empresa Brasil de Comunicação. E existem rumores muito fortes de que o presidente interino Michel Temer pode mandar para a Câmara, pode mandar para o Congresso Nacional uma medida provisória ou então um projeto de lei para extinguir a EBC e também o seu conselho curador. E essa frente em defesa da EBC e da comunicação pública fez um apelo aos parlamentares dessas três comissões, da Comissão de Cultura, da Comissão de Legislação Participativa e da Comissão de Direitos Humanos, para que tentem brecar essa possível extinção da EBC e principalmente desse caráter democrático que existe na definição da programação e também na própria gestão da EBC.
Agora, Zeca, falou-se, por exemplo, da questão, quer dizer, de uma certa orientação ideológica que pode contaminar a programação, não só da EBC, mas isso é uma questão que envolve não só o Brasil, como qualquer lugar do mundo. Isso é um risco que sempre se corre, né? Por acaso, algum deputado levantou essa lebre? Houve alguma discussão sobre isso? Algum debate sobre esse aspecto da orientação política que pode haver na programação? E como é que esse conselho lida com essa questão?
Isso aí foi levantado por alguns parlamentares que defendem o atual governo interino, como o deputado Júlio Lopes, também o deputado Fernando Francischini. Eles participaram da audiência pública e citaram essa questão da EBC ter denúncias de cabide de emprego, de indicação de membros do atual do governo passado para cargos assim, não totalmente estratégicos. Inclusive denunciaram que as esposas de ex-ministros estariam no quadro de funcionários da EBC. E um detalhe importante é que essa audiência pública, Edson, também teve representantes do Sindicato dos Jornalistas aqui do Distrito Federal e também da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. Todos, inclusive os próprios diretores da EBC, concordaram que a empresa é nova, tem 8 anos apenas. Comunicação pública ainda é um conceito novo que está sendo lapidado a cada ponto. Tem muita coisa que ainda pode ser corrigida e aperfeiçoada.
Né? Bacana. Bom, é uma discussão que a gente vai continuar acompanhando, porque isso vai dar muito pano para manga.
Principalmente se a tal medida provisória
se ela realmente chegar de fato, aí é que a discussão vai pegar fogo realmente, e nós vamos continuar acompanhando isso aqui. Zeca, obrigadíssimo mais uma vez pela participação. Zé Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, participando com a gente. Grande abraço, querido.
Outro.
Um abraço. Tá, tá. Participação do José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, portanto, falando aí sobre a audiência que discutiu a questão da empresa brasileira, a empresa Brasil de Comunicações, EBC, que está em debate, está pegando fogo esse assunto aqui na Câmara, aliás, não só na Câmara, como no país, porque a discussão é ampla e vai ainda render bastante.
Ou se vai.
E agora nós vamos falar de tecnologia.
Terabyte. O universo digital pertinho de você.
Canal Cristão, nós vamos falar do Instagram.
Vamos falar do Insta.
Instagram atingiu 500 milhões de usuários ativos. Agora, eu vou começar com a minha pergunta clássica, que tem sempre uma pergunta complicadinha na história.
Sempre tem uma pegadinha que você não combinou comigo.
Pois é, exatamente. Se você pode tirar foto direto e publicar no Facebook, no Twitter e sei lá onde mais...
Uhum.
Você pode tirar a foto ali e fazer... Por que que as pessoas ainda... Elas compartilham no Instagram? Se o Instagram vai depois também compartilhar no Twitter, no Facebook, não sei o que lá mais.
Na verdade, eu diria pra você que é... Assim, ó, eu sou de tecnologia, tá, gente? Por favor, não mandem e-mails brigando comigo. Mas eu vejo essa coisa de rede social muito aquela panelinha de amigo da gente, uhum, da escola, uhum, sabe? Então, você tem várias panelinhas... E, eventualmente, você até conta a mesma história para essas panelinhas.
Uhum.
Então, eu vejo o Instagram não competindo com o Facebook, mas sendo realmente duas instâncias diferentes. Né? No Facebook, você tem mais espaço para trocar uma ideia, para, na verdade, para polemizar, para bater boca, né? Porque isso é que é o legal do Face. Vamos falar sério, que é o barraco.
É, o barraco.
No Instagram, não. O Instagram, ele é mais aquela coisa da selfie, né? Aquela coisa linda. Você tirar uma selfie aqui. Olha, gente, estamos aqui na Rádio Câmara, eu e Edson. Você tem os famosos fotos dos pratos, né?
Ah,
sim. E acabou que, em função desse marco que se chegou essa semana... dos 500 milhões de usuários ativos, que já, na verdade, a gente já começa a pensar nisso. Quem são os usuários ativos do Instagram? Porque, para eles, são usuários que usam todos os meses. Então, eu não sou uma usuária ativa do Instagram. Uhum. Que eu passo meses sem usar e sem postar nada, e aí um dia me dá uma doida e eu resolvo postar lá uma foto. É. Então, nós não estamos nessa conta dos 300 milhões.
Dos 500 milhões.
Desculpa, 500 milhões que usam com regularidade e 300 milhões que usam diariamente.
Diariamente 300?
Oi.
Uau.
Né?
Muita coisa.
Desse universo, né, que é um universo de pessoas, obviamente nós brasileiros somos os segundos maiores, né? Porque tem uma rede social, a gente se joga.
O brasileiro adora a rede social.
Né? A gente toma conta. Então, os primeiros são os americanos, que têm quase 100 milhões, e nós estamos com 35 milhões. Então, a gente, perdoa o trocadilho, mas a gente está bem aí na foto.
É, exatamente.
Né? A gente está legal. Quantos posts você acha que são feitos por dia no Instagram, meu amigo Edson? Chuta um número absurdo, gigantesco.
Vamos chutar os próprios 500 milhões.
Não. Por dia são só 95 bilhões. Milhões.
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 95 milhões por dia.
Curtidas são 4 bilhões.
Uau.
Uau. Então, até pela diferença, você vê que, na verdade, é muito mais a coisa da interação mesmo, né? Porque você tem muito... Isso só curtidas, a gente não está entrando no mérito dos comentários. Então, você tem muito mais a interação do que o, no nosso jargão jornalístico, o broadcast de informação.
Uhum.
Né? Então, você tem pessoas que realmente estão gerando esse conteúdo fotográfico, mas o forte mesmo é você ir lá, dar o coraçãozinho... E, enfim, e se manifestar e conversar com... Tem muitos... Muitas celebridades, então, na verdade, Instagram, você não tem um diálogo necessariamente.
O Instagram tem muito recurso técnico, né, de edição de imagem, filtro, etc. É, isso, as pessoas sabem mexer nisso? Ou a maioria simplesmente tira foto e põe lá?
Não, eu diria para você que a graça do Instagram são os filtros.
Uhum.
Se você for pensar, tem muito pouco tempo que o Facebook incluiu a ferramenta de edição de fotos.
É verdade.
E nesse momento algumas pessoas estarão pensando, mas no Facebook você pode editar fotos, dona Carol? Pode sim, ouvinte. Mas o que a gente sempre pensa mais em termos de filtro é o Instagram.
É o Instagram. Nossa, é muita coisa.
É muita coisa.
É muito recurso. Realmente é um negócio... Você vira a foto literalmente cabeça para baixo, cabeça para cima, faz ela ficar... Enfim, faz você não ser você, no fim das contas. Né? Quase.
E, assim, só agora aqueles númerozinhos, né, que a gente gosta só para... Acaba que fica mais até engraçado toda essa situação, né, de uso de ferramentas sociais. O Instagram, obviamente, eles fizeram uma pesquisa e divulgaram alguns númerozinhos, né? Então, botaram, por exemplo, assuntos que são mais comentados ou mais curtidos ou mais falados de acordo com o país. Com muita alegria no meu coração, eu vi que um dos assuntos mais falados no Brasil é sobre cachorrinhos Golden Retriever.
Olha só.
Eu fiquei feliz de estar participando desta grande maioria dos adoradores de Golden Retriever no Instagram. Eu, assim, como tatuada, a minha primeira tatuagem não foi postada, né? A foto não foi postada, até porque minha primeira tatuagem é bem antes do Instagram. Mas mais de 380 mil pessoas usaram a hashtag First Tattoo, primeira tatuagem. Então você vê que os tatuados, eles vão dominar o mundo.
Uhum.
Temos mais de 82 milhões de figurinos, de fotos de roupa e de roupa, cabelo, sapato, bolsa. A mulherada tá de olho nisso. 4 milhões de fotos do hashtag Weekly Fluffy. São basicamente gatos e outros bichinhos fofinhos. Gatos e outros bichinhos porque a gente sabe que os gatos, eles dominam a internet, né?
Uhum.
A internet, ela é dos gatos. Eles, daqui a pouco, eles vão conseguir conquistar a gente graças à internet.
Uhum.
E isso é um fato, né? E o outro fato é que o mundo também ainda é muito romântico. Porque a hashtag Love tem mais de 1 bilhão de aparições.
Que coisa.
Então a gente pode ter esperança que os bichinhos fofinhos e o amor, eles vão salvar o mundo.
É verdade. Muito bem. E agora nós vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, meu caro, como vai você?
Tô bem, como é que vai você? Como é que vai a Carol?
Tudo bom, Beto?
Tudo certinho, tudo certinho.
Eu estou muito feliz, eu queria começar agradecendo nosso amigo Edson, que pela primeira vez o Tera entrou antes do bolso. Então eu pude falar de todas as gastanças que a gente vai fazer antes de você entrar brigando comigo e me ensinando a ser mais econômico. E logo hoje não foi nem pedindo para ninguém comprar nada, Beto. Olha o que, que é a vida.
O que, que é a vida? Hoje, pois é, o Terabyte de hoje não foi sobre consumo, foi sobre redes sociais.
Que pena, hein?
Pois é. Se pudermos fazer o contraponto, né?
Pegar uma deixa.
Ô, Beto, vai ser difícil crescer sem consumo?
É, pois é, a Carol vai ficar feliz hoje, isso aí é homenagem.
Olha.
A grande questão é, a gente está conversando, né, sobre crescimento, sobre essa coisa toda, mas um detalhe que tem que chamar a atenção, o PIB não sei o quê, o PIB está caindo e vai ter recessão, escambau, tal. Agora, a questão é muito clara. Por exemplo, 60%, aliás, mais de 60% do PIB vem do consumo. Óbvio que não é o consumo, né? Não é só o consumismo, mas vem do consumo. E quando a gente fala de desemprego, né, redução de salários, quando a gente fala de endividamento, né, nós estamos falando em anticonsumo, né, porque você tira da população a possibilidade de fazer compras ou de comprar aquela coisinha que não estava ali muito na expectativa e não estava muito no orçamento, quer dizer, não era um bem de primeira necessidade, e aí você reduz isso, fora lógico, o impacto nos deixa de primeira necessidade, mesmo que você comece a trocar marca.
Ah, já visto o feijão, né, Beto?
Pois é, feijão agora, afinal, eu tive até uma explicação de por que esse feijão da gente é tão complicado, né? Então, quando dá uma quebra de soja, de safra, o que que acontece? Mas, enfim, voltando para nosso foco, se o investidor, a gente tem mais ou menos em torno de 20% do PIB que vem do investimento, né? E aí a gente viu essa questão da Lava Jato, e não só ela, mas o investimento também dos empresários que estavam interessados em ganhar com o consumo, né? Então, além do consumo gerar por si um aumento na renda, um aumento na renda, que é o PIB, né? O PIB é a renda nacional. Então, um aumento na renda, o investimento também, porque quando as pessoas, os empresários, os empreendedores pegam dinheiro do bolso, não é negócio de investimento bancário, nem financeiro, não. O cara vai, pega e monta lá a loja dele, monta lá o empreendimento dele, a fábrica, constrói a fábrica, isso aí gera renda, gera produto, né?
Uhum.
Então, sem o consumo, isso não acontece. Então, é por isso que a gente talvez entenda um pouco uma atitude que foi meio que trazer o crescimento todo para mais perto, que os políticos tendem a fazer no momento em que se abre a porta para eles para gerar o endividamento, né? Ó, vamos botar a população para se endividar, por quê? Porque vai gerar um consumo, o PIB vai lá para cima e eu tiro uma fotografia e sai bonitão na foto, né? Então, qual é o problema dessa brincadeira? É que você reduz a capacidade de compra das pessoas no longo prazo e, em decorrência, os investidores olham para aquilo ali e dizem, poxa, no futuro esses caras não vão poder comprar. Então, para que eu vou tirar meu dinheiro do bolso aqui para investir nisso, né? Uhum. Para abrir uma nova loja e tal. Mas é isso. Então, vamos não ao consumismo, mas a entender que para que haja o crescimento, a gente tem que ter algum tipo de consumo, né?
Muito bem. A Carol ficou feliz.
Eu tô aqui quietinha. Nem tô fazendo umas contas aqui, umas coisinhas. Não tô fazendo isso, não se preocupe.
Tá bom,
Beto Veiga, grande abraço para você mais uma vez. Obrigado pela participação.
Um abração para você.
Beijo, Beto.
Até mais. E agora a gente vai escutar mais música aqui no programa, porque a gente vai escutar Saltarina. É mais uma composição do Donato Povedo, desse disco Donato, que a gente tá ouvindo no programa de hoje.
Salta, salta, saltarina, y escóndete bajo mi cintura. Pero salta, salta, saltarina, y escóndete bajo mi cintura. Y dime, ¿cuántas noches de estas tu vida es una rosa empapada por mi boca, en que el viento más que el tiempo rompe el eco de tu aliento, tropezando con la frase que te digo? Salta, saltarina, y escóndete mi cintura. Pero salta, salta, saltarina, y escóndete bajo mi cintura. Y cada vez que muerdo tu sabor, te ves de par en mis pupilas, retozando con el sol que hace grave este dolor de tener que soportar que estás perdida. Irka, por favor, quiero verte, y cada vez que te dé de mi panal una palabra, destinar el viento que te va a llevar. Que te va a llevar como mariposa vuela. Salta, saltarina, y escóndete bajo mi cintura. Pero salta, saltarina, y escóndete bajo mi cintura.
Donato Poveda, Saltarina, mais uma canção do álbum de Donato Poveda, Donato, o nome do disco, que nós estamos ouvindo no programa de hoje. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.